respeitos.
É fácil. Depois é só o prescrutínio, então, fazer uma discussão de um projeto de produção do PC, tendo até os dois relatórios. E as audiências é que têm as duas apresentações em PowerPoint.
Senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1 da ordem do dia diz respeito à discussão e votação data 146, relativa à reunião da Comissão realizada no dia 1 de outubro de 2013. Sobre esta ata, algum comentário, alguma proposta de alteração? Não há inscrições, vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Discussão e votação dos relatórios referentes às seguintes iniciativas europeias. A COM 2002-741 tem como relator o Sr. Deputado Fernando Jus, a quem desde já dou a palavra para fazer a apresentação do seu relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este relatório, que os Srs. Deputados já conhecem, ou é suposto conhecer, tem que ver com o relatório de chamada boa aterragem sobre a suspensão das cotas leiteiras, que resulta do Regulamento 1234-2007 do Conselho e que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas também, no qual está prevista a apresentação ao Parlamento Europeu e ao Conselho de um relatório sobre a evolução da situação do mercado e as consequentes condições para a supressão faseada e suave do regime de cotas leiteiras. Ao contrário do que aconteceu com o primeiro relatório, publicado a 8 de dezembro de 2010, a Comissão da Agricultura e Mar considerou importante escrutinar o segundo relatório de avaliação e acompanhamento da supressão das cotas leiteiras. Este segundo relatório está estruturado em três partes. Descreve a evolução da situação do mercado do leite de vaca desde meados de 2010 e traça uma panorâmica das perspectivas a médio prazo. 2. Examina o modo como tem decorrido a supressão faseada no regime, do regime das cotas leiteiras. E ainda tem um outro ponto sobre condições finais. Sobre a evolução da situação do mercado do leite de vaca desde 2010, podem resumir-se que o mercado do leite e dos produtos lácteos manteve-se instável até final de 2010. A produção de leite aumentou na Europa, mais 1,4% em 2010 e mais 2% em 2011 e aproximadamente mais 1,5% nos 7 primeiros meses de 2012. E nas principais regiões fornecedoras do mundo, o preço do leite, o preço médio do leite no produtor da União Europeia teve uma flutuação relacionada com o aumento da oferta proveniente de outras regiões no mundo produtor de leite, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, etc. As exportações da União Europeia aumentaram no caso dos principais produtos lácteos, com exceção da manteiga e do leite em pó gordo. Os custos da produção aumentaram de forma, mas foram compensados por aumento do preço do leite. No entanto, em 2012, a margem bruta dos produtos de leite diminuiu em 17%, em virtude do aumento dos custos da produção e diminuição em 8% do preço do leite ao produtor. Para a Comissão, as perspectivas de médio prazo dos mercados produtores de lácteos são favoráveis, embora a própria ressalve que se alguma das previsões ou pressupostos que sustentaram o modelo utilizado não se verificarem, as antevisões nelas baseadas serão fortemente afetadas. Apontam igualmente para que na última campanha do regime de cotas, 2014-2015, as entregas de leite na União Europeia fiquem em cerca de 6% aquém das cotas. No segundo ponto, da supressão faseada do regime de cotas leiteiras, a Comissão Europeia considera que as cotas leiteiras estão a perder importância de ano para ano, dado que a produção efetiva de leite em certos Estados-membros fica aquém das cotas e que há sinais de adaptação ao mercado, sendo que são as condições meteorológicas que influenciam verdadeiramente o mercado nos produtos lácteos. No caso de Portugal, a produção de leite tem ficado abaixo da cota nacional, sendo que a campanha 2009-2010 foi a quem se distanciou menos e a campanha 2010-2011 a que se distanciou mais, tendo havido um ligeiro recuo na tendência da campanha 2011-2012. Nas considerações finais, considera que as perspectivas a médio prazo do setor do leite em produtos lácteos são favoráveis, para além de considerar que a evolução da produção do leite em relação às cotas leiteiras, assim como a tendência para a baixa dos preços das cotas, revelam que estão reunidas condições para uma boa aterragem. Por outro lado, a Comissão considera ainda que não é necessário alterar o quadro vigente, já que o mesmo tem proporcionado garantias aos produtores de leite desde 2008, revelando eficácia na supressão faseada e suave do regime de cotas. No entanto, não deixa de mostrar alguma preocupação com as zonas rurais, nas quais a produção de leite desempenha um papel fulcral, nomeadamente devido à supressão das cotas leiteiras, e refere que a inclusão do setor leiteiro nos chamados novos desafios, no âmbito do segundo pilar da PAC, veio proporcionar apoios, mais apoios aos produtores de leite para que se preparem para os fins de cotas. Quanto ao princípio da subsidiariedade e princípio da proporcionalidade, o Presidente do Relatório não carece da sua apreciação por esta iniciativa europeia não ser legislativa. Por fim, a Comissão da Agricultura dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos em vigor, publicado na lei em vigor, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Jus. Sobre esta proposta de resolução, Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Para além de felicitar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Fernando Jesus, está muito bem feito o relatório, muito factual, de facto faz o histórico todo relativamente ao relatório base, e realmente coloco aqui algumas preocupações em cima da mesa. E eu tenho uma preocupação também de fundo que tem que ver com o relatório original, que fala na questão do aumento de cota, do aumento da produção de leite até 2020, mas depois diz ao mesmo tempo que, de facto, que os Estados-membros têm ficado 6% em média abaixo das cotas definidas. Ou seja, dizendo, inclusive, que há um ajuste relativamente a essa matéria. Portanto, enfim, aqui parece-me uma contradição entre um facto e outro, e é bom salientar a questão da aterragem suave, enfim, as implicações que podem ter, nomeadamente, o fim das cotas leiteiras. É um assunto muito batido aqui na nossa Comissão, para zonas periféricas, zonas desfavoráveis, como é a nossa, de facto, a implicação que isto pode ter. É verdade que a Comissão faz este ajuste, fala neste ajuste precisamente para justificar o fim das cotas leiteiras, mas bem sabemos, de facto, se não forem tomadas medidas de incentivo, de facto, Portugal pode ficar bastante prejudicado com o fim destas cotas leiteiras, mas, no essencial, gostaria de salientar o bom trabalho do Sr. Deputado e salientar esta contradição que parece do aumento da produção de leite e, ao mesmo tempo, dizer-se que, de facto, que os países estão abaixo das cotas fixadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, pedi a palavra para dizer que nós não podemos acompanhar este relatório, porque, pelas questões que têm incluídas, é verdade que elas são transcrições daquilo que é o relatório, mas tem aqui matérias que o relatório diz: a evolução mostra que a produção está gradualmente a adaptar-se. De que maneira, perguntamos nós, é que se está a adaptar em Portugal? Ou as perspectivas a médio prazo do setor leiteiro e dos produtos lácteos são favoráveis? Estão reunidas as condições para uma boa aterragem, não é necessário alterar o quadro vigente. Isto é ignorar completamente aquilo que nós ouvimos aqui, as queixas do setor leiteiro, e depois não há uma única referência a isto e a estes problemas e a estas dúvidas, a estas dificuldades nas conclusões que deviam fazer essa referência, e por isso não podemos acompanhar este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Fernando Jus, faz favor.
Pois, só para dizer que eu partilho de algumas das preocupações aqui manifestadas, quer PSD, quer PC, mas, como também foi salientado, isto resulta, factualmente, daquilo que é o relatório que nos foi apresentado aqui à Comissão, embora isto sem retirar, digamos, também pertinência às objeções, nomeadamente do PCP, também aqui coloca, mas em que eu, aqui enquanto relator, era de todo impossível eu alterar fosse o que fosse, a não ser agora concordar com as objeções aqui colocadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então colocar à votação o parecer.
Não, aqui isto. Aquilo ali, aquilo. Mas pode pôr um e para a frente.
Podemos sempre pôr uma fotografia aprazível.
É aquilo. Não. É o projetor mesmo.
Eu sei.
Põe-se um livro à frente.
Não, se virar para o outro lado.
Já sou livre. Ainda bem que agora falamos nisso, Sr. Presidente. Quando ainda mandaram a ordem do projeto de trabalho, por favor, respondam-me de imediato. Fomos ao sítio a marcar a sala. Vamos já não havia, ainda por cima temos sete ministros.
hoje. Bem, Srs. Deputados, vamos então votar o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Fernando Jus. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do CDS-PP, dos Verdes, e com o voto contra do grupo parlamentar do PCP. Não está presente na votação o Bloco de Esquerda. Srs. Deputados, avançamos para a discussão da iniciativa europeia seguinte, é a COM 522, cujo relator é o Sr. Deputado Miguel Freitas, a quem dou desde já a palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório tem a ver com a alteração proposta no regulamento que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Este fundo é um fundo que tem merecido a maior atenção, quer das instituições portuguesas, quer dos eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu, porque é um fundo importante que tem vindo a fazer adaptações sucessivas, mas que sucessivamente não se adapta àquilo que são as condições objetivas de Portugal. É verdade que esta alteração agora proposta, apesar de tudo, é uma melhoria relativamente ao passado, introduz alguns conceitos que nos são favoráveis e, portanto, abre claramente para as questões da seca, que era matéria que nós vínhamos reivindicando em termos nacionais, abre um ponto específico para as questões das catástrofes excepcionais, extraordinárias, a nível regional, que era outra reivindicação que Portugal vinha fazendo, e terceiro, inclui o IVA como elegível, que era uma terceira reivindicação que permanentemente vínhamos fazendo. Portanto, três aspectos positivos que, do nosso ponto de vista, merecem ser realçados. O que é que continua a não ter aplicação em Portugal? Continua a não ter aplicação em Portugal o patamar que é colocado para se poder usufruir deste fundo. Basicamente, este fundo tem sido usado pelo Norte Europeu a quando das grandes inundações. Porquê? Porque as inundações provocam prejuízos elevados do ponto de vista da infraestrutura pública. E este fundo apoia essencialmente infraestrutura pública. A proposta que faço é um sinal, é mais um sinal que julgo que o Parlamento deve dar no sentido de baixar o patamar de acesso a este fundo a quando das catástrofes regionais. E apontei para 1%, o relatório aponta para 1,5%. Eu julgo que 1%, mesmo assim, é elevado para as nossas condições. Isto é, só em casos excepcionais mesmo é que nós conseguiremos atingir isto. Eu fiz uma conta rápida relativamente ao Algarve. Nós temos um PIB regional da ordem dos 3 mil milhões de euros. E o que significa que só prejuízos no valor de 30 milhões de euros é que nós temos a possibilidade de recorrer a este fundo com 1%. De qualquer maneira, eu julgo que o que valia a pena realçar neste relatório era mais um sinal, porque esta é uma discussão que corre muito para lá dos Parlamentos Nacionais, era mais um sinal que o Parlamento Nacional devia dar no sentido de dizer estes patamares que são colocados a Portugal são patamares que normalmente nós não conseguimos atingir para usufruir do Fundo de Solidariedade Europeu. Portanto, é nesse sentido que incluí nas conclusões um ponto, porque achei, e portanto faço como relator, achei que era o sinal de que tinha que ser baixado. Na verdade, para as catástrofes naturais é 0,6% do rendimento nacional bruto, e, portanto, não é a mesma coisa que o produto interno bruto, daí eu ter optado por uma concretização, podia ter posto uma coisa mais genérica, mas uma concretização no sentido de um sinal claro de que é necessário pensar no patamar para melhor ajustar às nossas condições este fundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções, Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado. Felicitar com toda a sinceridade o relator. Gostámos bastante deste relatório. Sublinhar praticamente o que disse, não só as melhorias que foram feitas relativamente a este fundo, nomeadamente na celeridade, na simplicidade, quer na avaliação, quer na abrangência, na maior abrangência, destacando os casos de seca. E, enfim, está muito na ordem do dia as alterações climáticas, ainda ontem e hoje mesmo, temos cenários muito preocupantes do ponto de vista de alterações climáticas para Portugal. Portugal provavelmente será um dos países mais afetados por essas alterações climáticas, tornando muito frequentes os períodos de seca, esperando que isso de facto não venha a suceder, mas de facto esta alteração visa dar uma maior abrangência e visa proteger, apesar de tudo, melhor Portugal. Mas concordo inteiramente com a análise que faz e com a proposta que faz, Sr. Relator, propondo essa redução de 1,5% do PIB para 1% para estes catástrofes regionais, sendo ainda elevado, acho que faz sentido e percebo a opção do Sr. Deputado em sinalizar, em ser quantificativo, no sentido de não optar por uma situação mais genérica. Enfim, é uma forma, apesar de tudo, de pressão, sinalizar o descontentamento do país relativamente a uma questão concreta, um número que, sendo 1,5%, torna-se manifestamente difícil Portugal poder beneficiar. E, portanto, queria felicitar o relator pelo trabalho desenvolvido e pela coragem que teve em sinalizar esta questão, que parece muito relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir, e não queria fazer mais considerações, que este é um bom exemplo de como é que o Parlamento Nacional e aqui é o grupo, a Comissão, perdão, pode, para além de analisar os relatórios, propor alterações e ter aqui uma palavra em contraponto até com o que discutíamos anteriormente. É um bom exemplo disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais intervenções. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, se quiser fazer algo. Não há necessidade. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto seguinte da ordem do dia, há um conjunto de iniciativas que são sujeitas a escrutínio da Comissão. Gostaria de perguntar aos senhores deputados quais são aquelas que ficam na Comissão e quais aquelas que dispensamos. Deputado Miguel Freitas.
Nós tínhamos a proposta para dois escrutínios, um que tem a ver com o acordo, a celebração do protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, relativamente ao acordo de parceria no domínio da pesca, o 648 de 2013 e o 677 de 2013, do acordo com os Estados Unidos.
Muito bem, ficam então estas.
Nós teríamos propor ainda os 659, para o setor florestal.
Muito bem, são então propostas para escrutínio da Comissão a 648, 677 e a 659. Muito bem. Senhores deputados, vamos avançar. Depois serão dadas informações sobre quais os grupos parlamentares.
Serão os relatores
que ainda não. Que designam relatores para estas iniciativas. Em todo caso, creio que o deputado Jorge Fão está aqui já preparado para uma delas, esta da pesca. Não. O doutor Rui depois informa quais são os grupos parlamentares que designam relatores. Avançamos para o ponto 4, a discussão do projeto de resolução 825, de iniciativa do grupo parlamentar do PCP. Já tinha estado na nossa ordem do dia, creio que na última reunião, para efeitos de distribuição. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para fazer a apresentação e a discussão do projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto relaciona-se com o que discutimos, com a apreciação parlamentar que discutimos recentemente sobre esta matéria. O PCP, não concordando com a existência da Fundação Alter Real, o que discordou desde a sua instituição por ela permitir a atribuição
de competências públicas a uma entidade de caráter privado, mas não concordávamos com a forma como era distribuída as suas funções e o seu património, e por isso entendíamos que não devia estar em vigor aquele decreto-lei. Por isso propusemos a sua cessação de vigência e propondo logo em seguida que a Fundação fosse extinta, e por isso é que o projeto de resolução tem 1.1 que não faz muito sentido, uma vez que a Fundação está extinta porque o decreto-lei se manteve em vigor. Contudo, há aqui 1.2, o qual mantemos e vendo em contra até aquilo que foi a posição inicial, que entendemos que a Fundação deve ser gerida por uma estrutura pública e autónoma, dependente do Ministério, com competência em matéria da agricultura, que assuma aquilo que são as atribuições da Fundação Alter Real e que geram as funções do Serviço Caudálico Nacional e também a gestão do património biológico, genético, fundiário e imobiliário. A solução que foi encontrada, passando o património para a Companhia das Lesírias, não nos deixa garantia, no sentido de que tememos que aquela estrutura pode estar na calha para a privatização, como é, infelizmente, vem sendo hábito deste governo, por um lado, e por outro, tira do interior do país e de um distrito que já tem problemas de despovoamento e problemas complexos, que é o distrito de Porto Alegre, tira de lá uma estrutura que podia ser importante em termos daquilo que são as dinâmicas económicas, sociais e até culturais daquele distrito. E é nesse sentido que fazemos esta proposta da criação desta referida estrutura pública para a gestão do património e das competências da Caudelaria de Altera.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta matéria já foi discutida várias vezes na Assembleia, ainda recentemente no plenário foi discutida, a propósito de uma outra apreciação parlamentar. O que o Partido Comunista Português vem propor, de alguma maneira, enfim, parece-me que já está, a realidade já ultrapassa um pouco o que está aqui proposto. Ou seja, objetivamente, enfim, todos sabemos das enormes dificuldades que a Fundação teve, desde a sua criação, desde 2007, com necessidade de transferências, muitas vezes casuísticas, quer do Ministério, quer na altura também da Companhia das Lesírias, precisamente para fazer face a déficits crónicos. E a verdade é que o Governo, a propósito da nova legislação que enquadra as fundações, resolveu extinguir esta fundação e, estando em cima da mesa a possibilidade de irmos para outros cenários, meramente com a participação dos acionistas e privados, mas que, segundo o Governo, não garantiram, efetivamente, o interesse público dos objetivos e do fim a que se destinava a Fundação de Alter, a verdade é que este Governo decide bem, a nosso ver, de facto, que essa competência continua na esfera do Estado, através da Companhia das Lesírias e também da DGAV, preservando o que é património biológico, genético, e, de alguma maneira, também fazendo com que continue a existir um polo no Alentejo, no Alto Alentejo, nomeadamente naquela região, para que efetivamente se possa promover esse envolvimento com a sociedade civil. Ou seja, parece-me, apesar de tudo, que esse risco que poderia existir, de facto, de alguma ligeireza na preservação de um património que é muito rico, do ponto de vista quer genético, quer biológico, essa preservação fica e fica nas mãos do Estado, indiretamente, e isso dá-nos, de facto, garantias. Por um lado, consegue, do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, estancar uma hemorragia que era crónica, e por outro lado consegue, do ponto de vista do interesse público, apesar de tudo, preservar o que é de preservar. E portanto, efetivamente, que não se ajusta, não se adequa esta apreciação regulamentar, porque parece-me que os receios e os riscos que o PCP procura evidenciar aqui não são fundados, uma vez que essa preservação pública permanece intacta através de duas instituições, uma é a DGAV e outra é a Companhia das Lesírias, com participação do Estado, como sabemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós não temos a certeza do caminho proposto pelo Partido Comunista. E a crítica que fazemos a esta proposta é exatamente a mesma que fizemos à decisão do Governo, não por ter extinguido a Fundação, e portanto o Partido Comunista faz uma proposta de recomendação ao Governo, uma proposta que o Governo já assumiu, portanto a Fundação está extinta, não tem, não me parece razoável haver agora uma recomendação que vá no sentido daquilo que está feito, portanto, está extinto. Sobre a segunda parte da proposta do Partido Comunista, nós tínhamos alguma tentação em julgar que essa era uma boa solução. De qualquer maneira, nós achamos que estas decisões devem ser suportadas do ponto de vista de um trabalho sério, de um estudo de viabilidade, e foi isso que sugerimos, foi isso que recomendámos no nosso projeto de resolução, que não foi, foi um dos pontos não aprovados na Assembleia da República, mas que nós julgamos que é o único caminho para podermos tomar uma boa decisão. Continuamos a pensar que o grande objetivo, agora que está extinta a Fundação, e portanto não há volta atrás, está extinta a Fundação, nós trabalhamos com, criticámos o facto dela ter sido extinta sem que houvesse um caminho claramente definido, mas extinta a Fundação, é preciso salvaguardar duas coisas. Primeiro, a Codelaria de Alter enquanto instrumento de desenvolvimento local daquela zona e, portanto, os serviços devem manter-se em Alter. Esse é o princípio básico da nossa proposta. E, em segundo lugar, nós continuamos a pensar que temos ali um instrumento fundamental do ponto de vista da internacionalização ligada às questões do cavalo e que isso deve ser mantido. E, portanto, nós discordamos da dispersão dos serviços em vários organismos, em três organismos, não foram apenas esses dois, também o Monte da Lua ficou com a questão da Escola de Arte Equestre. Nós discordamos disso. De qualquer maneira, julgamos que não devemos apoiar uma proposta que vá no sentido, desde já, de assumir que isso deve ser feito através de um organismo autónomo. Nós julgamos que o que era preferível era que o Governo fizesse um trabalho no sentido de apresentar uma proposta concreta com estes dois princípios que acabei agora de enunciar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Abraço, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, em relação a isto, dá a ideia que o Governo só serve para pagar. Paga e os outros tomam as decisões. Já foi assim com a extinta Fundação e agora parece que é outro organismo. Portanto, parece que o Governo aqui, a única coisa que vale é ponha lá o dinheiro que mandar, nós sabemos quem é que manda. Eu acho que não, já está aqui tudo assegurado. Eu acho que o Sr. Deputado já disse aqui o que está assegurado. Pela parte de Alter, os serviços ficam lá. O Governo diz que fica lá, nada se altera. A parte biológica e de genética também está assegurada pelo Ministério. Eu não sei o que é que poderá ser diferente. Então, será que o Governo não sabe? Então esperam, se isto correr mal, e então fazem as críticas a dizer, afinal de contas, esta gestão não serve. Foi aquilo que aconteceu com o Governo. Esperou para saber se a Fundação servia ou não servia. Chegou à conclusão que não servia. E então deitou as regras. E aqui vamos fazer o mesmo. Vamos esperar. Não serve. Então façam as críticas e digam, não, temos que alterar porque isto está mal. Não é, ao contrário, dizer logo, não, temos a certeza que isto não serve, é que o Governo faz. Não, o Governo serve para pagar e os outros servem para mandar. Não concordo, Sr. Deputado. Lamento muito, mas também acho que serve para mandar e está aqui a solução. Se acharem que ela corre mal, cá estamos para averiguar daqui a uns tempos se está a correr bem ou está a correr mal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Deputado João Ramos, faz favor, para encerrar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só lembrar que quando o documento foi apresentado, o ponto 1 ainda fazia sentido, porque o PCP apresentou uma proposta de cessão de vigência, que aliás o PS também tinha, por isso. E nós tínhamos convicção de que a nossa proposta e a do PS pudesse ser aprovada na cessão de vigência, e isso fazia com que a Fundação se mantivesse em vigor, e por isso fazia sentido. E não tendo acontecido, eu julgo que é possível, solicitava era a retirada deste ponto, porque efetivamente na faz sentido votar que ela já está extinta e podemos o documento que seguir para o plenário ser, seguir apenas com um ponto que é o ponto 2. O ponto 2, que é ponto único. O problema da caudalaria de Alter tem a ver com o desinvestimento público que houve ali durante muito tempo e com esta perspectiva de que o património nacional pode ser tratado como ou até o património genético nacional pode ser tratado como um negócio e cai muito bem àquilo que é a luz das regras de mercado e depois temos os problemas que temos. E nós temos a convicção de que manter os serviços em halter, ter uma cordelaria como instrumento de valorização do cavalo lusitano e até a salvaguarda daquele património genético e biológico só é possível com um organismo público e com um organismo público. E por isso propusemos com autonomia com um organismo público que possa ser gerido a partir daquela região de interior que já tem vindo a ser tão depauperadas em termos de serviços públicos e por isso era importante que ele estivesse lá e que tivesse capacidade de decisão estando lá e é por isso que fazemos esta proposta.
Muito bem. Está então encerrada a discussão em torno deste projeto de resolução proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP. Será elaborada a informação remetida ao plenário, dando então nota da queda deste ponto 1 para efeitos de votação e fazendo-se apenas a votação do ponto número 2, que ficará o único ponto no projeto de resolução. Senhores deputados, avançamos para o último ponto da ordem do dia para já, que é aquele que diz respeito a outros assuntos. Queria só dar nota aos senhores deputados que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que tinha como seu representante na Comissão o senhor deputado Luís Fazenda, nos informa que o senhor deputado Luís Fazenda deixa de fazer parte da Comissão e passa a ser, o Bloco de Esquerda passa a ser representado pela senhora deputada Helena Pinto. Mantém-se como suplente a senhora deputada Cecília Honório. Não tenho mais informações neste ponto da ordem do dia.
Mantém-se previsivelmente, aguardamos o.
Estamos a aguardar. Mas, tal como tínhamos falado há uma semana atrás, provisoriamente ela está para o dia 15.
Estamos à espera de fazer um programa.
Estamos à espera do programa e tudo indica que será águas de Moura. Não temos mais nenhuma informação nesta altura. Senhores deputados, vamos só suspender os nossos trabalhos por 2-3 minutos para darmos então início à audiência que temos marcada com a senhora doutora Teresa Pinto Correia. 2 minutos de suspensão de trabalhos.